Você está no podcast do InfoArmas, o maior portal sobre armas e treinamentos da América Latina. Seja muito bem-vindo ao nosso terceiro episódio. E neste programa, temos como convidado aqui o grande honorável Felipe Rodrigues, policial, faixa preta de Taekwondo e Muay Thai, responsável pela Boost Strategy e desenvolveu no Brasil o Combatives. Boa noite, Felipe. Seja muito bem-vindo ao podcast do InfoArmas, meu amigo.
Boa noite, Aranha, meu irmão. Grande honra aí estar aqui contigo nesse grande, essa grande conversa, esse papo, essa troca de figurinhas aí, essa noite aí, cara. É uma honra muito grande aí.
Meu amigo, o prazer é meu. Eu tenho o prazer de conhecer o Felipe pessoalmente. Ele já foi colega de profissão na época que ele também foi agente penitenciário. E hoje ele faz parte da segurança pública ainda, ele é policial. Felipe, meu amigo, eu queria te fazer uma pergunta logo de início, né? Eu ouvi dizer, coletei aí essa informação, você sabe, eu vou fazer um ano de inteligência na minha unidade, né? Então a gente pesquisou, pois é, a gente pesquisou aqui, e tem uma história tua que quando tu era moleque, cara, você era porradeiro pra caramba, teu negócio era sair na porrada. É verdade isso aí ou minha fonte me enganou, meu amigo?
Ah, verdade, cara. Tive umas épocas aí, vamos dizer, meio truculenta, né? Mas é verdade, sim. Como a gente era pequeno, assistia muito filme, né, de ação, aquelas coisas erradas todas. Então, gostava muito de testar as minhas habilidades quando era mais novo, né? Ali na idade de 10 até 17, 18 anos. Todo dia era no recreio, era na hora da saída da escola, era na rua, encontrava alguém que tinha uma rivalidade, alguma coisa, e saía na mão. E saía na mão praticamente todo dia. Minha mãe era chamada na escola direto. Ela até hoje ela fala isso, né? Ai, meu Deus do céu, toda hora ia no colégio, já sabia. O Felipe brigou na escola, o Felipe não sei o quê, não sei o quê. Mas são épocas que eram desconcertantes, né? Pra época, claro. Com certeza não sou muito, não falo muito grato com isso, mas me tornou o homem que eu sou, né? A arte marcial me ensinou muitas coisas, né? Uma delas é ter a paciência, né, cara?
Então, essa tua história com as artes marciais, ela vem desde a época que você era moleque, né? Qual foi a tua primeira arte marcial, Felipe?
A minha primeira arte marcial, ela foi o karatê. Karatê Kyokushin. Eu fiz o karatê Kyokushin quando eu vim da Bahia, né, Vitória da Conquista, com minha mãe. A gente começou a morar em Tubarão, Santa Catarina. E ali ela conhecia meu pai, consequentemente, né? E como eu era muito hiperativo, eles queriam me colocar numa arte marcial, né, que diminuísse um pouco essa minha energia quando eu chegasse em casa, né? Então, acharam ali perto do colégio que eu estudava, ali no centro, o Karate Kyokushin. Eu fiz ali, eu acho que um ano que deu, mais ou menos, fui até a faixa amarela. E a gente foi embora, veio embora para outra cidade, no caso, né? E o professor me graduou, fiz a graduação e tal, me graduou. E essa foi o primeiro contato que eu tive com a arte marcial. E quando eu passei para outra cidade, eu dei continuidade às artes marciais, né? Aí fui para o Taekwondo, onde eu fiquei mais ou menos quase 6 anos, né? Deu 5 anos, eu acho, 5 anos. Aí peguei a preta, com o mestre Paulo Ribeiro. E depois fui para outras artes marciais. Daí, né? Conheci o jiu-jitsu aos 15 anos e ao mesmo tempo conheci o Muay Thai. Como naquela época o jiu-jitsu tava uma febre, aquela coisa de bad boy e tal, e muita agarração, né? Eu não dava muita bola. Então fui logo para a parte da trocação. Aí eu fui pro Muay Thai. Eu já vim do Taekwondo, né? E dei continuidade com o Muay Thai com o mestre Jean. E com o Jean ali eu fiquei mais ou menos 15 anos, né? Fazendo Muay Thai com ele, onde eu peguei a graduação aí, de preta. E aí nesse meio termo, né? Nesse meio tempo entre Muay Thai, né? Eu fiz jiu-jitsu também, de kimono, aí peguei azul naquela época, né, de kimono peguei azul, com o mestre Reino Spiker, da Alliance. E depois, ali, um período ali, quando eu fiz os 17 anos, comecei a treinar MMA, vale tudo. Naquela época ainda eu já me enfiava ali no meio ali, da galera que treinava vale tudo, sem luva ainda na época. Gostava muito disso, né? Época do Pride, UFC e tal. E aí comecei a treinar ali boxe, MMA, né? Submission, treinava muito submission, né? Foi o tanto que esse motivo que retardou a minha graduação de jiu-jitsu, porque eu treinava muito sem kimono. E na época ali era a febre, né? Porque era o Vale Tudo estava fazendo essa transição para o MMA, né? Que hoje é tão conhecido como MMA. Então aí fiquei esse período aí e tal, treinei. Aí depois fiz boxe 10 anos, né? Fui campeão catarinense de boxe. Lutei também jiu-jitsu, vários campeonatos, campeonato estadual, fui campeão e tal. Aí depois encontrei o Aikido, fiz o Aikido aos 26 anos, aí foi até a faixa roxa, e depois dei continuidade, aí depois voltei o jiu-jitsu de novo, eu falei, não, agora eu vou terminar o que eu comecei, e hoje eu tô no jiu-jitsu da faixa marrom 1 grau, né? Tô aí quase pegando a preta, se Deus quiser aí. É, mas mais ou menos esses foram os meus contatos com as artes marciais. Claro, tive contato com o judô, né? Treinei bastante, tanto que é uma das minhas qualidades, né? É a trocação em pé, né? Tanto só de porrada, mas de quedas também, né? Fiz também um pouco de jeito com do, né? Do Bruce Lee, né? Nosso mestre, grande mestre Bruce Lee, né? E as outras artes marciais eu tive contatos. Por parte de estudos próprios. É como Calice, Lat, né? Artes Filipinas, né? Kenpo, né? Jujutsu, Kosen Judo, tudo estudando livros, ou vendo vídeos, vendo documentários, narrativas, artigos antigos, escritos, né? De várias artes marciais, que eu gosto muito disso aí.
Vou te fazer uma pergunta óbvia, Felipe, mas é uma pergunta óbvia, eu já sei qual vai ser a sua resposta, basicamente, mas eu tenho certeza que ela vai ser uma resposta muito mais aprofundada, porque você navegou por todas essas artes marciais aí, tendo ainda duas graduações de faixa preta e ainda uma marrom agora jiu-jitsu, né? A pergunta é a seguinte: você acredita que uma luta, uma arte marcial, para atividade policial, ela é importante para o profissional?
Ah, com certeza. É indubitável. Não tem como. Hoje, nesses tempos que vivemos, né? Você não vence um confronto armado somente com habilidade de tiro, né? Vai muito mais além disso. Começa primeiro, a primeira arma, né, a ser treinada é a sua mente, né? Hoje, eu vi uma pesquisa recentemente, da Universidade do Texas, que até marquei aqui. Para não esquecer, Active Response Training, a universidade, é um estudo feito pelo Greg L. Frats, é um ex-Delta, né, badass aí, e ele mostrou, esse estudo ele demonstra que vários confrontos, né, armados, os policiais que morreram, né, 68 policiais que morreram, não escanearam bem aquela ameaça, né? Não olharam bem onde estava situado, né? Não fizeram aquela consciência situacional. E pelos vídeos você tem uma noção, né? Por meio de rótulo, né? De dogma, né? Tipo assim, aquele cara é vagabundo, né? E dava para ver, era visível que o cara estava armado ou era um cara ruim, era um cara que estava, ele tinha pretensões. Voltadas para a violência, né? E os policiais que morreram, 68% dos policiais que morreram não viram isso, não teve essa capacidade, né, de escanear a área e ver isso aí. Então, hoje, os confrontos primeiro começam com treinando, né? Você adestrando a sua mente, né? Até tem uma frase de samurai que fala isso, né? A arma mais poderosa que nós temos é a mente. E, claro, sem dúvida nenhuma, as artes marciais, elas incorporam isso aí de uma forma magnífica, né? E transforma, completa praticamente o ciclo do guerreiro, né? Voltamos à era, falando de samurai novamente, né? O samurai, ele sabia que para sobreviver a um combate lutando contra alguém armado ou desarmado, ele teria, né? Era necessário que ele tivesse conhecimento de técnicas, táticas e estratégias, não somente com a sua katana, mas também sem ela. Ele tinha a certeza absoluta que isso aumentaria a sua sobrevida no campo de batalha. Isso foi provado diversas vezes até hoje, né? Hoje essa mentalidade de não só inserir o mindset das artes marciais, que também que tá intimamente ligada a isso, né? Mas também treinar, propriamente dito, as artes marciais e incorporar ela dentro de combatividades, né, de treinos de tiro, é muito importante, demais, demais, demais. E vemos inúmeros vídeos, inúmeras cenas, situações que pessoas morrem por desprezar essa oficina tão importante para o Etsu do Guerreiro, né? Etsu Warrior, que chama, né? E simplesmente as pessoas desprezam e acabam morrendo por detalhes, coisas idiotas, coisas bestas, coisas banais, coisas ridículas que a pessoa que está olhando fala, pô, mas ele podia ter feito isso. Mas é aquela coisa, né, Aranha? Se você não está praticando, né, educando a sua mente e o seu corpo, você vai reagir de uma forma inconsciente, né? Então, é reptiliana. Você vai fazer o que você não treina ou o que o seu organismo decidir naquela hora, né?
Então, e aí nas formações, você acha que é negligenciado, é falado de uma forma muito superficial ou não gera o estímulo para que o profissional continue a praticar um tipo de arte marcial, por exemplo, para que ele se mantenha, naquela tríade, né, de atirar, salvar e lutar, bem azeitada ali? O que que acontece que, se você pudesse, falar em porcentagens, ainda que de uma forma muito empírica, quantos por cento dos seus pares, pelo menos dos que estão em volta de você, negligenciam a importância das artes marciais para a atividade profissional, da segurança pública?
90%. Fácil, muito fácil. 90% aí, olha, se duvidar até mais, tá? Infelizmente, eu já trabalhei em alguns batalhões e a gente começa a ver essa dimensão, né? Desse problema, né? Porque isso também, querendo ou não, é uma responsabilidade subjetiva do batalhão, né? Porque ele tem que chegar para o policial, cutucar ele, né? Incentivar ele a estar realizando esse tipo de treinamento, a estar realizando esse tipo de prática, né? E também fornecendo os equipamentos, né? E toda a estrutura necessária para ele poder treinar, né? E não se machucar saudavelmente com algo, com alguém responsável, tá passando para ele técnicas, táticas, estratégicas que são pró-eficientes, que vão ajudar, vão auxiliar, né? Até recentemente teve uma pesquisa muito interessante no departamento da polícia de, se não me engano, é Magrida, alguma coisa assim, cara. Eu não é um nome bem diferente. É um departamento americano, ponto. E eles fizeram a pesquisa. Eles pediram para que alguns policiais fossem voluntários a fazer essa pesquisa. O departamento iria fornecer treinamento de jiu-jitsu baseado em defesa pessoal policial. Poucos foram voluntários, bem poucos, tá? Bem poucos foram voluntários. E outros ali, a grande maioria, ela se recusou a estar fazendo o treinamento. E o treinamento, Aranha, o treinamento ele se deu mais ou menos por quase 2 anos, eu acho. E o que que aconteceu? Aconteceu algo que já era esperado, né? Os caras que não participaram os caras que não participaram do treinamento, mas eles participaram de uma estatística, né, que foi feita, né? Então, assim, teve, por exemplo, uma redução de 48% de ferimentos em policiais usando força física. Redução de 53% de ferimentos à pessoa presa quando a força foi exigida. E redução de 23% dos de taser. Isso tudo os policiais que realizaram o treinamento de BJJ, que eles chamam lá, né, Brazilian Jiu-Jitsu, né, voltado à defesa pessoal policial. Então, foi dessa forma que um policial antigo, né, ele conseguiu demonstrar para o seu departamento que a arte marcial, ela está dentro uma das principais habilidades necessárias, né? Esperadil falou isso para mim uma vez, né? É saber atirar, ter um bom condicionamento físico, saber sair na mão, né, e ter conhecimento de APH, as quatro valências necessárias para um cara que carrega uma arma de fogo.
Lá na unidade a gente percebe essa importância, porque em determinados momentos você precisa fazer uma remoção de um interno que não, enfim, né, se rebela, não quer sair ou não quer seguir o procedimento e tal, e a gente vê que quem realmente domina a técnica, ele domina a situação, né? Há uma,
Ah, com
essa sua
certeza.
porcentagem aí, que você falou sobre o estudo, ela é muito interessante porque o resultado ele é palpável a partir do momento que você começa a tabular esses dados e você vai ver. E é bom para todos os lados, né? Porque reduz os ferimentos em quem recebe e reduz os ferimentos também em quem aplica, né?
Perfeito.
Então, a boa técnica, ela atende aos dois mundos, né? E a gente percebe pelo que você falou aí que há um desinteresse, claro, né? Novamente, a gente sempre volta na importância do Estado fornecer os instrumentos necessários, o incentivo necessário, mas cabe também, por outro lado, do próprio profissional correr atrás aí do dele e tentar fazer o melhor possível, né?
É isso aí, cara. É perfeito, sua colocação. Infelizmente, as instituições hoje policiais, algumas são muito conservadoras e se arrasta, meio que desajeitadas, né? Querendo atualizar diversos campos, oficinas operacionais, mas que não mantém, ainda mantém o seu conservadorismo, seu às vezes até um egoísmo, né? Sem buscar evoluir e sem a ajuda de ninguém, com a ideologia até ditatorial, né? Que o centro do conhecimento e da ciência se baseia-se sempre no oficialato, né? Então, alguns estados está mudando essa mentalidade, estamos quebrando alguns paradigmas, trazendo coisas novas, diferentes, mostrando uma realidade que muitos acharam que, porra, não dava para mostrar em treinamento. Eu até hoje recebi uma mensagem, um áudio, de um cara que fez um treinamento comigo agora no domingo, em São Paulo, Retenção e Táticas com o André. Ele falou: cara, que atmosfera, que bacana, aquela coisa, a gente, pô, que legal, tu mostra e sai na mão, e daqui a pouco tu tá ofegante, e tu fala aí que é isso, que é a verdade, não sei o quê, o suor, que não sei o quê, cara. E é isso aí, cara. É que nem te sair fazer um sparring de boxe. É que nem tu fazer um rola de Gil, é que nem tu fazer um treinozinho de Muay Thai, é Jogotai. Cara, a defesa pessoal, ela tem que ser assim, entendeu? Cada indivíduo deve sofrer com as experiências de luta e deve lutar com inúmeros adversários, estilo, na intensidade do jogo. Então, competições, campeonatos, etc., né? Enfim, né? Cada um, claro, com suas necessidades. Mas depois o cara vai ver que aquela teoria clássica dele, estilizada, se sustenta aquilo ali, né? Aí o cara tem um laboratório empírico e pragmático, né? Então, você tem que ser honesto consigo mesmo, né, cara? Os resultados que você vai descobrir através dessa sessão de, né, querendo ou não, de porrada, de sangue, de suor, de dor, né, que é a forja de fogo e de sangue, terão um efeito muito mais profundo, e toda essa abordagem, e não só isso, né, mas toda a abordagem e os conceitos, né, do treinamento ali fundamental. Então você vai começar a questionar os padrões de raciocínio e a lógica por trás de todas as suas horas gastas de trabalho de retenção contra retenção, de jiu-jitsu, de saques, de esquiva, defesa contra lâmina, esgrima e por aí vai, né? Então, por falar nisso, todos os exercícios que o cara faz, né, que tem energias e padrões na caixinha de ferramenta dele, vai ser projetado e construído, atribuídos a essa luta. Isso que é importante na defesa pessoal. Então, é aquela coisa, né, irmão? Então, assim, a gente pensa, né, quais os atributos que o cara tem que ter para a defesa pessoal, né? Quantas maneiras de se levar uma surra na mão de um lutador experiente? Existe várias. Quantas maneiras existe de você treinar defesa pessoal? Existem várias. Cada um com seu conceito, cada um com sua realidade, cada um com seu ponto de vista. Mas você tem que ver o quê? Qual é o objetivo disso? Né? Está vinculado à área operacional? Então lutar é um contato orientado, né? E defesa pessoal é praticamente parecido. Então é altamente físico, emocionante, desafiador, em geral psicologicamente transformador. É o sucesso nas artes marciais e nos esportes combativos, né? E ponto final. Então, na arena são dois gladiadores que se comunicam através do combate. E na defesa pessoal é o defensor, né? E o ameaçador. A ameaça, né? No caso, né? Porque a ameaça, os caras falam, eu vejo muitas pessoas falarem, né? Ah, eu sou predador. Ameaça também é um predador, porra. Ameaça também é. E às vezes uma predadora que sabe lutar muito mais que você, né? Então tem um ciclo muito maior de vida, né? Então é isso aí. E vendo toda essa. Tudo isso que eu falei, assim, né? Até, desculpa a velocidade, mas é uma verdade. Essa verdade em combate é diferente para cada indivíduo, né, cara? Cada um tenta ver de uma forma ou de outra, né? Essa é a minha, toda a minha perspectiva que eu acho é sobre defesa pessoal hoje no Brasil.
E aí eu vou pegar um gancho, Rodrigues, e vou te perguntar o seguinte: você falou em determinados momentos em artes marciais e em determinados momentos você falou em defesa pessoal. Aonde é que essa linha tênue, ela modifica da arte marcial e se transforma em defesa pessoal? Ou é tudo igual ao seu ver? Ou uma defesa pessoal policial ainda é diferente da defesa pessoal e das artes marciais? Como é que tudo isso se completa ou não se completa? Cada um tem seu caminho diferente. Qual é a sua visão quanto a isso aí?
Defesa pessoal, né? As artes marciais por si só, elas foram criadas exatamente para isso, né? Para o homem se defender, né? Então, eu vou começar, se você me permite, numa história antiga.
Claro que
Os
sim.
combativos, né, de uma forma ou de outra, são tão velhos quanto o próprio homem. Então, né, já começa por aí, né? Então, a gente podemos, assim, supor que as primeiras brigas entre homens ocorreram por causa de comida, mulheres, posse de território, já nos primórdios, né? Da pré-história, né? Então se tornaram, eles foram se tornando mais fortificados com o tempo. Isso é uma causa naturalística, né? O ser humano ele vai se adaptando, mas a sua função sempre permaneceu a mesma ao longo dos milênios: privar o outro do que é dele ou impedir que o outro prive você do que é seu, certo?
Perfeitamente.
Então seria simplesmente errado sustentar que o sistema de combate hoje, né, é o resultado de esforço de uma nação ou de outra, uma vez que todas as nações ao redor do mundo que já buscaram se expandir seu território desde a antiguidade, né, até hoje desenvolver habilidade de combate para suas tropas, né, Rússia, Filipinas, né, se você pegar a história das ilhas Filipinas, a história dos caras são fascinantes, né, dos espanhóis invadindo lá, as lutas com lâmina e tal, enfim, então esse é um fato assim apoiado por representações de técnicas. Hoje desenvolve habilidades de combate, técnicas que são combativos, né, claramente reconhecíveis, gravados até em paredes de tumba do século XV, não, do, tumba do aquele Beni Hassan no Egito, né, nós estamos falando datando de 3.500 anos atrás, luta livre representada nas cavernas da França, que datam mais de 15 mil anos, né, cara. Então, pô, é muito antigo. A verdade na questão é simplesmente essa: não importa quão isolada uma tribo ou nação fosse, todos desenvolviam o seu próprio sistema de combate para se defender. Perfeito? Então, pô, o cara vai de minha terra, eu tenho uma família, eu tenho uma família de 5 pessoas: eu, minha mulher, meu filho mais velho e minhas 2 filhas mais novas. Eu vou ensinar o meu filho a lutar para defender a minha família e assim sucessivamente, né? Então, provavelmente isso aí é desenvolver um sistema de prática atenuado para apoiar e treinar o seu sistema. Então, o bom senso diz que é o quê? Uma vez que o corpo humano, né, cara, é o mesmo para todo mundo, eu tenho 2 braços, 2 pernas, e todo mundo tem isso, né? Ninguém é normal. Bruce Lee já falava isso, né? Quando o cara tem 2 braços, 2 pernas, a luta é igual para todos. Então, todas essas várias formas de combate têm as mesmas unidades antropométricas, se é isso que eu posso dizer, né? No que diz respeito a si mesmo. Cinesiologia, aplicação de técnicas. Assim, vemos muitas semelhanças nas técnicas de todas as direções da bússola. Então, assim, mas quando você monta uma arte marcial, né, pegar aí, por exemplo, o próprio jiu-jitsu, antes que se chamava jujutsu, ele foi criado em campo de batalha, né? Os samurais não conseguiam efetuar golpes contundentes aos adversários. Então, eles criaram técnicas, né, que é de tatiuasa, katameuasa, niuasa, são técnicas de chão, projeção, alavancas, porque aí eu conseguia, né, como o samurai usava armadura, não tinha como eu bater nele. Então, eu trabalhava torções, né, alavancas, que aí eu conseguia, às vezes, incapacitar e neutralizar aquela ameaça. Então, isso é a arte marcial, né, voltada para a guerra. Certo? Voltada para a guerra. Com essa grande mudança, né, que houve, né, hoje, grande mudança ao longo do tempo, né, ao longo do tempo. Vamos contar a história aqui, né? Vamos começar a história do combatives que começou no exército americano, no manual publicado em 1852 pelo capitão George McCloud, certo? E vamos até passamos de 1940 pelo William Farben e o Sykes e o Rex Apegueut. Passamos aí depois até o Matt Lersen, no século XX, até o Greg Thompson, no século XXI. Então, houve consideravelmente uma mudança muito grande do que é arte marcial, defesa pessoal e combatives. Arte marcial é todo o estilo ou forma que foram criadas para a guerra. Ponto final. A arte marcial foi criada para a guerra. Ponto. Defesa pessoal, ela foi criada a partir de experiências e lutas da guerra. E aí foi pegado, né, todo aquele fruto da guerra e colocado dentro da defesa pessoal. Por exemplo, Jigoro Kano tirou o jutsu. Por que ele tirou o jutsu e colocou judô? Porque antes era conhecido como Jujutsu do Kano. Porque o jujutsu, essa palavra, ela lembra guerra. E o Kano não gostava disso. Então ele colocou do, que significa caminho, né? Por isso que é Bushido, caminho do guerreiro. Tradução literal. Ah, então ele botou judô. Dentro do judô tem os katas de defesa pessoal, que foi, né, trazido da onde? Da onde foi? Onde ele achou isso? Ele achou na guerra, pô. Ele estudou vários estilos e formas de clãs samurais que usavam isso para matar as pessoas. E ele pegou isso aí e colocou dentro do judô, de uma forma de defesa pessoal. Então, muitas coisas que ainda, até estava falando para o mestre Leitão, que é faixa coral de jiu-jitsu, ele falou: Ô Felipe, ainda eu sou da época que defende assim com a mão cruzada, o ataque com faca. Eu falei para ele: se defendia assim, porque isso era um kata, e aí você transformava isso aqui em um kotegaeshi, uma alavanca e tal. E você defendia assim porque antigamente as defesas com facas e katanas eram similares, né? Eram muito parecidas. Então, eu defendia assim. Então as coisas mudaram, não é mais, não tem mais esse padrão, né? Essa parada, essa questão de estática, né? Então hoje a defesa pessoal, quando ela é vinculada à arte marcial, ela se torna arcaica para o tempo atual. Quando você fala de combatives, né, e defesa pessoal policial que está vinculada ao combatives, literalmente, né? Por quê? Por quê? Porque todas as técnicas criadas hoje, você sabe muito bem disso, Aranha, é criada no mundo do exército, principalmente exército americano, estão falando de Rangers, Green Beret, Deltas, Navy Seals, né? Devagru, enfim. Querendo ou não, essas técnicas operacionais e táticas, elas vão, né? Elas vão se espalhando ao redor do mundo e vão caindo no colo da polícia. Hoje o high-wear, né, high-low, né, técnicas que eram vistas somente em operações especiais americanas e o exército, né, não se via mais, né, como o caso da pegada rhodesiana, né, e tal, enfim. Isso acontece também na questão das artes marciais, da defesa pessoal combativa, né, que é combatives, né. Todas as técnicas combativas, elas foram migrando para a polícia. Hoje, a polícia americana, o que ela passa seu sistema combativo, independente se for jiu-jitsu, ela na verdade ela escolhe um estilo. Hoje os americanos escolhem o estilo mais adequado para o americano é o jiu-jitsu, tá? Para o americano é o jiu-jitsu. Eles utilizam o jiu-jitsu como o carro-chefe, né? E ali eles vão linkando as outras técnicas. Por quê? Porque o Greg Thompson, que é um dos fundadores do Combatives atual, ele criou um programa de operações especiais para o Combatives, né? E o Martin Lersen, que foi o sargento Martin Lersen, eles são faixa pretas dos Gracie. Então tem esse dedinho dos Gracie aí, né? Vamos dizer assim, por isso tem essa continuidade. Se você pegar o último manual de combatives que saiu em 2019, se eu não me engano, que eu li ele todinho, ele é todo jiu-jitsu, jiu-jitsu puro, claro, voltado ao combatives, né? Então, que é esse combatives? O combatives é um sistema híbrido, né? Sistema híbrido de defesa pessoal, né? Onde existe contato físico, né? Um encontro, um combate físico. Que pode haver uma luta armada ou desarmada, né? Isso são tudo adeptos, né? Vem de épocas, esse tipo de programa, né? Vem da época já dos comandos britânicos, né? Que William Farben, Eric Sykes criaram, né? Essa metodologia, né? Porque antes, o combatives, antes da Segunda Guerra Mundial, se chamava defendo, né? Defendo. Então, se você pegar assim, né, o Farben ainda era um cara que, na época, né, dele, né, Farben aí, nós estamos falando de 1930, mais ou menos, sempre foi um cara considerado um bom cara, bom de briga. O histórico dele, né, britânico, o cara, ele era muito versado em combate corpo a corpo, em luta com a baioneta. Então, ele foi enviado para Xangai, né, numa chance de comprovar, né, suas habilidades, vamos dizer assim, né, em uma missão lá bem kamikaze, né, e isso também, essa missão levou a ele a mudar completamente a abordagem de combate que ele tinha. Ele já tinha já uma metodologia. Quando ele foi para Xangai, né, ele mudou completamente a missão dele em Xangai. O que que era? Era treinar a polícia chinesa. A metodologia né, de combate de defesa pessoal para enfrentar, no caso, uns motins lá, né? Lá tinha muita, nessa época, o tráfico de ópio era muito forte, né, em Xangai, e aí tinha muitas gangues. Então ele foi com essa missão aí. Teve uma situação que aconteceu com ele, numa patrulha a pé de rotina, né, que ele foi severamente espancado e deixado quase morto por um grupo, né, ali uma quadrilha, né, de gangue ali de Xangai. Foi brutalmente espancado, né, e ele viu que ele deveria, como ele tentou lutar, a metodologia dele, ele começou a mudar essa metodologia. Ele era todo talhado, o corpo todo dele, ele era surdo de um ouvido, ele não tinha um dedo da mão. Quando ele foi parar no hospital, ele viu um cartaz na mesa da cabeceira que dizia Professor Okada Jujutsu, né? E lá ele começou a estudar o próprio Jujutsu, que o Jujutsu na época, né? Nessa época, nós estamos falando do século XIX, no começo do século XIX, era uma mistura de tudo, tá? Era Aikido, era Judô, era Hapkido, era uma mistura de tudo um pouco, né?
Diferente do
Depois
Brazilian
ele...
Jiu-Jitsu, né?
Isso mesmo, porque... O jiu-jitsu mesmo, ele só foi, né, Aranha. O jiu-jitsu no Brasil há uma discórdia muito grande, tá? E um equívoco sobre a história do jiu-jitsu. O jiu-jitsu no Brasil, ele só foi trazido pelo Conde Coma em 1914. Ponto. Nós estamos falando em 1908, 1907, mais ou menos, né? Que ele estava lá com o professor Okada. É um japonês que vivia lá em Xangai. E ele começou a treinar lá o Shinoshin Ryu Jiu-Jitsu, que é uma arte marcial misturada lá com pancadaria, que é derivado de Oshin Ryu, que é um estilo que estruturou o judô. Olha só que loucura, né? Que é composto de técnicas de contenção, estrangulamentos, né? Atemi, que é porrada, e arremessos, né? Então, nós estamos falando assim, olha só, só para a gente ter noção rapidamente, o Oshin Ryu, ele foi criado em meados de 1500 por Yamamoto Tabziamu, um mestre do sistema Yoshin Ryu. O Tabizamion morava em Osaka, onde ocupava um cargo do senhor, que era essencialmente uma polícia da cidade. E ele criou esse sistema para passar para os homens deles, que eram encarregados de restrição de samurais naquela posição elevada, né? Então, ele na verdade, ele criava samurais que matavam samurais com essa arte marcial. Tá? Isso aí foi onde o Farben estudou com esse cara aí, com o Okada. Foi essa arte marcial. Então, o Okada foi um instrutor do imperador do Japão, né? Um fato que comprova inquestionavelmente a sua habilidade muito acima da média, e Farben treinou duro, né, com ele ali e tal, treinou vários outros estilos. E aí, né, existe, eu não sei se isso tem em papel, mas isso tem no próprio Manual do Combatives, documentado que o Farben, ele teve 600 encontros letais de porrada, faca, tiro, e mais somando mais de 200 encontros não letais, 2.000, desculpa, 2.000 encontros não letais, tudo documentado, né? E foi com essa carga, né, de conhecimento, experiência pragmática e empírica que ele trouxe o combatismo para a Segunda Guerra Mundial. E é ali que tudo mudou.
Porque foi atualizado mediante o que tinha antes. Qual o motivo da pergunta? Você falou sobre um sensei que você conversou de faixa coral, sobre defesa de faca, etc. Não foi? Você comentou isso, né? E
Isso.
eu fiz muitos anos de Aikido também, né? Eu cheguei até a faixa azul de Aikido. Inclusive o Aikido Aikikai, que foi você fez também, né? E é uma
Isso,
excelente
isso.
arte marcial. Aliás, eu acho que todas as artes marciais elas são excelentes, né? Eu não
São.
gosto muito daquela premissa de falar que uma é melhor que a outra. Eu acho que tem um atleta mais bem preparado, né? Mas eu vou falar do Aikido porque foi o que eu fiz durante alguns anos. Eu acho extraordinário, tanto para a mente quanto para o corpo, né? Quanto para a questão da própria arte marcial em si, né? Tem toda uma filosofia que sustenta o Aikido. Todavia, eu acho que tem muita coisa que na prática não vai funcionar. E aí eu vou dizer que não vai funcionar, principalmente sobre a questão de lâminas, que também é uma vertente que você tem um conhecimento enorme. Porque os ataques com lâminas, pelo menos que a gente vê, né? Hoje em dia tudo é filmado, então você tem ou a câmera do próprio policial, ou você tem uma câmera ali de uma farmácia, de uma padaria, alguma coisa que está trazendo essa realidade para a gente. Então a gente recebe aí semanalmente uma porrada de vídeo, e alguns desses materiais são sobre ataques com lâmina. O ataque com lâmina, ele é extremamente voraz. Então não tem como mais eu imaginar, pelo menos, corrija se eu estiver errado, o cara fazer um kotegaesh para poder tirar uma lâmina da mão do meliante, ele não vai te atacar, simplesmente dar uma estocada, esperar que você pegue a mão dele e aplique um kotegaesh, por exemplo, ou um sanque ou algum outro tipo de golpe, pelo menos no Aikido. Ele é muito voraz, ele é rápido e ele é letal também, né? Um ataque com faca é até ruim de ver, né? É até uma coisa totalmente desagradável de você ver. Então, a pergunta é a seguinte. Principalmente para a questão do combatives, na minha cabeça remota é o seguinte, cara, o combatives é uma junção de técnicas que são efetivas para o combate contemporâneo, enquanto as artes marciais ela tem toda uma super tradição, importantíssimas também, mas que algumas coisas são excluídas que na prática não vai funcionar. Você tem essa sensação ou eu estou falando um monte de besteira aqui?
Não, é isso aí mesmo, cara. É isso aí mesmo. Perfeito sua colocação, né? Você resumiu o que eu falei aí, né, por 10, 15 minutos, né? E ainda para completar, eu vou dividir quatro estilos aqui, quatro estilos, tá? Para a gente definir bem o que que é defesa pessoal, o que que é arte marcial. Nós temos quatro estilos. Nós temos defesa pessoal, nós temos arte marcial, nós temos MMA e nós temos o cara que pensa no. Ele cria táticas e técnicas voltadas ao agressor. Vamos começar com defesa. Vamos começar com arte marcial. Arte marcial é o que a gente está falando, tem tudo uma cultura, né? Tudo uma história. Os movimentos e tal, que nem o karatê, Kyokushin, Shotokan, tem os kata, tudo ali. Tanto que tem um grande mestre, Vinícius Anthony, faixa preta, estudioso, muito estudioso, cara, referência. Ele fala sobre karatê jutsu e ele mostra que vários kata do karatê, eles são técnicas antigas e sujas, de projeções, de golpes contundentes que estão ali, na verdade, escondidas, porque na época o karatê do Funakoshi, né, o seu criador, ele foi proibido, né, no Japão, na época ali, né, ali na época imperialista, ali perto da época imperialista, foi proibido a prática de artes marciais. E aí o Funakoshi só podia ensinar isso para crianças. Então, qual é a forma mais educativa para ensinar uma criança uma arte marcial? É golpes retos, golpes em linha, aquelas posições mais estáticas, aqueles katas fingindo que está lutando com alguém, mas não está lutando com ninguém. Por isso que o karatê era daquela forma, né? Então, olha só que interessante. Então, nós temos as artes marciais ela constrói várias habilidades importantes, mas não tem nenhuma ameaça violenta dentro das artes marciais, né? Tivemos aí uma situação, né, ocorrida recentemente, do lutador de MMA, do UFC, certo? Que um cara entra dentro da casa dele, certo? Começa a furtar as coisas, ele tá em casa, né? E ele desce e tal para ver o que está acontecendo lá na cozinha e vê o cara ali furtando as coisas, né? E ele vai para cima do cara, sai na mão com o cara, aquela coisa arada toda, né? É um cara, nós estamos falando de um atleta, com alto rendimento, né? Um atleta com performance altíssima. E ele consegue imobilizar o cara, consegue bater no cara. E ele demora 5 minutos para, vamos dizer assim, não neutralizar, mas fazer uma contenção do cara ali numa. Eu acho que ele deu um estrangulamento, não lembro o certo. Tá? E aí foi depois perguntado, o repórter americano perguntou para ele: como é que foi isso aí? Pra ti, qual foi a sensação de um cara, de um ladrão, tá entrando na tua casa e você ter que brigar com ele, você sendo um atleta do UFC? Ele vem assim, ó, foi uma das piores lutas da minha vida. Não sabia se ele estava armado, não sabia se ele estava com uma faca. E foram 5 minutos de que parecia uma eternidade. Então, para te ver, por que isso aí é tão impactante para ele? Porque uma coisa é ele subir no ringue e ter um atleta esperando ele, que ele já estudou, que ele já treinou, já fez planos, já sabe algumas coisas que o cara faz, já montou uma estratégia sobre aquilo. Agora, diferente é você estar dormindo em casa, às vezes você bebeu, às vezes você está cansado, às vezes você não dormiu direito, às vezes você está gripado, e você toma um susto, você chega na tua cozinha, tem um cara furtando as tuas coisas, e aí? E você tem que sair na mão com aquele cara? É algo muito impactante, né?
Com
É
certeza.
desumano. Então, as artes marciais, elas não têm isso aí. Beleza? Esse é um grande exemplo. Segundo, vamos para defesa pessoal, né, feita. Defesa pessoal também é muito bacana e tal. Às vezes tem uns caras que botam uns acrônimos muito legal atrás, assim, né? E manda uma cotovelada, fala que é uma. Manda uma cotovelada de Muay Thai, fala que é uma cotovelada vertical. Manda uma joelhada de Karatê, fala que é uma joelhada voadora. Enfim, e fazem uns vídeos cinematográficos. É uma filmagem muito louca, umas fotos bem bacanas, e diz que aquilo ali é violência. Mas eles nunca estiveram perto da violência. Eles nunca experimentaram a violência e nunca estudaram a violência. Eles queriam só aquele cenário ali, né? O terceiro, que é o, falamos de MMA, defesa pessoal,
Arte
o
marcial.
terceiro, arte marcial.
Arte
Boa.
marcial, você falou agora que você vai
Não.
para o MMA.
Tá, o MMA, desculpa, vamos para o MMA. O MMA, massa também, é bruto, animal, porrada, te constrói também habilidades importantíssimas, mas você não vê um cara dentro do octógono correndo com a garrafa na mão para dar quebrar na tua cabeça. Você não vê móveis dentro do octógono, você tem que lutar dentro daquele móveis, né? Todo aquele cenário ali. Você não vê um cara com uma faca na mão. Você não recebe o primeiro soco quando você está distraído. Você não tem emboscadas dentro do octógono.
É muito mais voltado para o
Então,
desporto, né?
exatamente, mas voltada para o desporto. Exatamente. Aí você tem um cara que estuda a ameaça. Esse cara, ele está na linha certa, que é o combatives, né? O cara que estuda a ameaça, como o Tony Blauer, seu sistema de spear.
Sim.
Ele faz isso há quase mais de 30 anos, né? Então ele estuda a ameaça, ele vê toda aquela neurociência por trás, o comportamento, né? Como ela reage, como ela age, qual é o melhor soco que ela tem, qual é o melhor golpe, né? Ele fala, tem uma frase do Tony Block que eu acho sensacional, que ele fala que toda ameaça ela vai se posicionar para o seu melhor golpe. Toda ameaça. Se eu sou um jiu-jiteiro, eu vou manter uma distância, certo? Que eu possa te derrubar, pô. Eu posso te levar pro chão. Então a distância seria do quê? De um single leg, de um double leg, né? De uma cinturada. Se eu sou um pugilista, eu vou manter as distâncias de o quê? De um soco, de um jab, de um direto, de um cruzado. Isso é uma verdade. Se eu sou um trapaceiro, maloqueiro, vagabundo, né? E trabalho no engodo, eu vou pegar, vou falar assim: ô, cara, tá vendo aquele negócio lá? Eu vou te meter a porrada na tua cara. Vai vir aquele sucker punch que você vai ter que engolir. Vou te distrair pra, né, te derrubar. Então, essas são as diferenças, né? Pra completar o que você falou, né? Sobre arte marcial, MMA, defesa pessoal e o cara que estuda a ameaça. Hoje, quem faz isso é que está na frente no mercado, é que está na frente no mundo da defesa pessoal, policial, defesa pessoal compatível.
E é muito interessante, Felipe, porque eu vi, eu tive no curso do Charnesk, que você estava lá também, que é um grande parceiro teu e um grande cara que está, de certa forma, injetando muito conhecimento nessa área, vocês trabalham em parceria. Geralmente, quem tentava, naquele contexto do curso, ir buscar a arte marcial, ele geralmente perdia a arma dele. Né? Naqueles educativos, naquele treinamento que a gente fez, que é um treinamento bem intenso, né? O curso do Charnesk e o seu também, quem ficava na expectativa de pegar um braço, aplicar uma chave, fazer uma torção e etc., geralmente esquecia do equipamento e acabava pagando o preço de, né, naquele contexto, ser alvejado no, naquele tipo de combate, né?
Ah, sim, com certeza, com certeza. Ali é aquela coisa, né? A gente tem que ver o que. Por isso que é essa diferenciação, né? Eu sempre falo que o combatives, ele tem uma intimidade, um vínculo muito grande relacionado à parte operacional. Primeiro de tudo. Se não tiver, tem alguma coisa errada no seu treinamento. Certo? E ali fica muito claro que a luta é pela arma, e quando você começa claro, isso é questão de você treina a tua vida toda um arte marcial, e eu falar para você, ó, não faz isso que tu vai morrer, cara, você vai fazer isso umas 10 vezes, você vai morrer 10 vezes. 10 vezes você vai morrer. Normal, não tem problema. Por isso que a gente tá ali, né? Aquela coisa, né? Cuidado com o que você pratica. Você pode ficar muito, realmente muito bom e uma coisa muito ruim, né? Então tem coisas que às vezes
Ou que
não são significativas.
não são
Não são.
contextualizadas, né? Ou
Isso, não
contextualizáveis
são
para aquele momento, né?
exatamente, não são coerentes com o cenário. Não dá para você querer generalizar tudo, né? Fazer, por exemplo, a galera gosta muito de usar o mata-leão. Porra. Mata-leão em tudo. Tudo é mata-leão. Os policiais, o melhor golpe do policial hoje brasileiro é o mata-leão. Ah, não sei o que, mata-leão. Ah, eu paguei o cara no mata-leão. E fala isso assim, ó, com a boca cheia. E todos que falam assim, ó, me fecha o mata-leão aí, brother. Fecha aí. Ninguém consegue fechar. Ninguém consegue fechar. Não é porque eu sou forte, né? Porque eu sou marrom de jiu-jitsu. É que eu faço a coisa mais fácil do mundo. Eu só seguro um braço dele, certo? Só seguro um braço dele e vou tentando ficar de lado com ele, lado a lado, tipo ombro a ombro. Porque o mata-leão, ele foi é uma técnica que ele foi criada para você colocar os ganchos. Se é uma técnica que vai ser pega o seu adversário, né, e bota nas costas, né, tu vai nas costas do teu adversário e vai aplicar o mata-leão. O mata-leão, né, poucas pessoas sabem, né? O nome verdadeiro dele se chama Hadaka Jimmy. Que é uma técnica, é um golpe, um estrangulamento, né? Advindo do judô. Ele não veio do jiu-jitsu, ele veio do judô, né? Ele está inserido, isso documentado, né? Nas técnicas de Shimiwaza. E se você for lá nas técnicas de Shimiwaza de Jigoro Kano, você vai ver lá colocando o ganchinho bonitinho, fechando o mata-leão e botando para dormir. Aí ele funciona. Porque se você não controla o quadril da pessoa, a pessoa ela pode projetar para frente, a pessoa ela pode se movimentar, ela pode ir para trás, ela pode recuar. Como aconteceu, por exemplo, um policial, um vídeo que rolou o Brasil todo aí, um policial com quase 2 metros de altura, fechou o mata-leão no cara, E o cara, eu acho que tinha 1,60 m. Sabe o que o cara fez? O cara só projetou o polícia pra frente. Por quê? Porque não tem como. É coisa, é questão de lógica. Então não tem como. A não ser que o cara. O que acontece que quando dá certo o mata-leão, né? Você fecha o mata-leão em pé e dá certo. O que acontece? Simplesmente o cara não tem nenhuma reação sobre aquilo ali. Aí realmente ele vai pagar. Pode até ver que todos os mata-leão, quando o cara começa a ter reação em pé, começa a dificultar para quem está aplicando. Né? E não precisa ser, eu falo, né? Não precisa ser um lutador de jiu-jitsu para te botar para o chão. Mas você precisa saber jiu-jitsu para lutar no chão. Né? A ameaça não precisa saber jiu para
Faz todo
pegar e te
sentido.
derrubar para o chão. Agora, para você ter o discernimento do que fazer, de como sair de uma posição, de como reverter uma situação, você precisa saber pelo menos o básico. Por isso que hoje o manual do Combatives, né, a mãe ali, da a arte usada, a mãe, é o jiu-jitsu, que eu acho fenomenal. Ela tem um insight muito, muito sinistro, é uma arte fantástica, adaptável a vários outros estilos, principalmente combativos. É fenomenal. O jiu-jitsu tem um poder assim infinito, mas ali tem muita coisa além de jiu-jitsu, né? É como você falou, o aikido, por exemplo. O aikido tem muito, o jiu-jitsu tem muito aikido, tem muito kosen judô, tem muito hapkido, tem muita coisa ali que as pessoas acham que ah, foi o jiu-jitsu que criou. Não. Ó, isso aí é de tal arte marcial. Não sei o que, as pessoas não sabem, né? Esses dias eu vi até um cara realizando em um campeonato mundial de jiu-jitsu o Sankyo. Você
Sim.
tem noção? O Sankyo, só que daí ele não se. Ele só. O cara tá segurando a lapela dele, certo?
Sim.
E ele roda que nem um tornado. Ele segura o braço do cara e roda que nem um tornado. Aí dá uma, tipo, uma mão de vaca no cara. Mas é um Sankyo.
É, as artes acabam se entrelaçando, né? Reza a lenda que o Jigoro Kano tinha aluno no
Exatamente.
jiu-jitsu, que o Morihei Ueshiba tinha aluno do judô e por aí vai, né? Eles, naquela época eles tinham
Exatamente.
essa comunidade. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, Rodrigues. Como é que você fez a inserção aí do low light com o combatives? Como é que você teve esse insight de unir a baixa luminosidade com a questão do combate também?
Então, eu fiz isso aí, que nem o Farben teve com a faca, né? O Farben foi um cara que criou a faca, uma faca de combate para a Segunda Guerra Mundial, certo? A faca Sykes, é, né? Bem famosa, uma adaga, e ele colocou dentro do Combatives. E como eu vi que existia dentro do Lowlight uma lacuna a ser preenchida, né? Na parte de combate em baixa luminosidade, que era o quê? Que era contato físico. Pô, eu tô com minha lanterna, com minha arma na mão. E se eu sair na mão com o cara? E se o cara vem pra cima de mim? Se o cara segura na minha arma? Eu jogo minha lanterna no chão e saio na mão do cara no escuro? Que eu faço? Pô, tô fazendo uma tomada de ângulo, né? Tô fatiando ali, né? Fatiando, tomando ali o ângulo. O cara chega pra cima de mim e, pô, me bota pra baixo. Eu tô com a lanterna, eu tô com a arma. Então aí eu fui desbravando e procurando soluções, claro, cabíveis, né? Primeiramente cabíveis, eficientes, reais, né? E que te dê uma vantagem, né, sobre seu adversário. E muitas delas que você não precisa perder a sua lanterna para poder dar continuidade ao combate. Então, eu estive recentemente no home defense do Marcelo Esperandio, grande Marcelo Esperandio, um grande abraço para ele, um dos maiores instrutores que nós temos no Brasil e coloco ele no mundo. E eu estive no Home Defense e eu passei a parte de combatives low light, a parte de combate corpo a corpo, né, com a lanterna e arma na mão. E ele se surpreendeu com várias técnicas, né? Tava até o esqueci o nome dele, o Klaus, é isso, Klaus?
Klaus, exatamente,
Klaus.
faixa preta de Gil, isso aí.
Exatamente, faixa preta de Gil, brabo, duríssimo, policial, né? E fui mostrando ali os dois. Pô, cara, que massa, hein? Caramba, essa aí pega demais. Pô, que legal que essa aí, não sei o quê. Então, assim, são técnicas que são muito versáteis, né? Te torna pró-eficiente, aumenta muito, maximiza a sua eficiência e minimiza os seus riscos, né? E você se mantém com a lanterna. A lanterna, ela não é mais ali, ela não se torna, né, mais um problema. Ela se torna uma, ela continua sendo uma ferramenta, né, não só disruptiva, né, como também ela mecânica, contundente, né, dentro desse cenário. E isso, cara, porra, isso aí te transforma num monstro praticamente, né? Porque, pô, tu tem uma arma de fogo, né, que equaliza as forças, né? E tu tem uma lanterna, né? Se você for lutar em baixa luminosidade, que também é um equalizador de forças, né? Porque a arma sempre vai ter superioridade em combates a curtas e médias distâncias, né? Dependendo da arma que você tivesse, com rifle, enfim, né? Ou longas. Mas quando você tem a escuridão dentro desses ambientes, dentro desses recintos, essa equação pode mudar. Então, se você não tiver uma lanterna fiel, né, ali na sua mão, você fica perdido, né, cara? Você tem que combater nas sombras ali. É algo que não é uma vantagem, muito pelo contrário, né? Teve o último Leoca que teve do FBI demonstrou isso, né? 48% dos policiais que morreram em baixa luminosidade, né? Então, pô, é altíssimo, né? E isso é também algo que está relativo ao predador. O predador, como o Marcelo fala, caça à noite, né, cara? Então, os crimes mais violentos, né, são na parte noturna. Então, aí, diante de toda essa premissa aí, meu irmão, eu tive essa ideia aí de trazer essa parte combativa para o Lowlight. Deu muito certo e, pô, eu estou bem feliz. Criei um curso online, né, Combatives Lowlight Online. Escrevi vários, tenho vários ali dentro do curso, não é só videoaula, tem vários artigos escritos por mim. É bem bacana, é bem interessante mesmo.
E essa é a pergunta que eu ia te fazer, Rodrigues. Me diz uma coisa, para o nosso ouvinte que infelizmente não consegue vir até Santa Catarina ou não está num estado que você atende com o curso, como é que ele pode consumir esse material que você tem disponível? Porque eu sei que no InfoArmas você tem aqui diversos textos já disponíveis, totalmente gratuito no nosso site, mas dentro da plataforma tem material seu também, né?
Positivo, Aranha, positivo, temos sim, cara. Realizamos um trabalho magnífico, esplêndido com a InfoArmas. Quem fez toda a filmagem foi o grande Tadiello, sensacional. E realizamos aí, era um sonho meu, trazer esse curso para o modo online, que é o Combative Self-Defense, né? Que é toda essa minha experiência, toda essa gama, né, que eu tenho ao longo dos anos aí, são quase 10 anos dedicados a essa parte de defesa pessoal, policial, e quase 24 anos nas artes marciais, né, cara? Então, peguei e fiz, comecei com workshop na parte presencial, combativos workshop, e aí eu vi que o curso estava irado, a galera estava gostando demais, eu falei, cara, vou transformar isso num curso. Criei o curso é um sucesso, eu falei, pô, vou botar isso aí na parte online e trazer conceitos, fundamentos, né, que são primordiais para quem carrega uma arma de fogo. E é muito interessante que ali eu abordo temas que ninguém nunca abordou no Brasil, ninguém nunca se falou, né? Não é à toa porque eu sou pioneiro nessa parte aí e traz ó, muda é um curso que não só ele traz habilidades técnicas relevantes, mas ele muda seu comportamento, ele muda muito seu mindset. Estou recebendo vários feedbacks, né, estão me deixando muito feliz e pode ter certeza que tem novos cursos saindo aí, cara. Tem novos cursos aí, as ideias, tem vários aí, vários cursos muito legais, muito interessantes. Curso para as pessoas tornar o mundo mais seguro, né? Essa é a ideia.
É isso aí. Eu estava dando uma olhada aqui no nosso portal e são quase 2 horas de material aqui. Então são divididos em módulos, são 8 módulos com 2 horas arredondando aí 2 horas de material. Então tem tática com lâmina, estratégia para retenção de armas, spear, mentalidade de combate, hands to hands, enfim, é uma gama enorme aqui de material, de conhecimento que você vai aliar aos textos que ele escreve, ao Instagram dele também que está bombando. Qual é o teu Instagram, Rodrigues?
Meu Instagram é Bush Strategy, né? É um pouquinho difícil. É Bush, B-U, vou soletrar, né? Bush, de Bushido, né? Bushido Bushido, Bushi, Stratagy. Bushi Strategy. Strategy em inglês mesmo de estratégia, né? Bushi, por causa que antigamente o samurai não era chamado samurai, né? Não era cunhado esse nome antes do século XVII. Era chamado de Bushi ou Bushia para mulher, né? E Bushi significa guerreiro, né? Essa é a tradução, guerreiro. Strategy de estratégia, né? Então é a estratégia do guerreiro. Essa é a tradução aí do nome, né? Tem tudo a ver.
Com certeza. E lá, o ouvinte também que não conhece vai conhecer. O Rodrigues acabou de soletrar aqui, disponibilizando rapidinho. Você consegue encontrar ele no Instagram, molezinha. E também tem muito material que você posta, né? Você faz estudo de caso, você traz algumas reflexões interessantes e esses conhecimentos acabam se complementando, né?
Sim, cara, hoje o canal, né, ali no Instagram, ele traz várias oficinas, né? A gente fala um pouco de retenção de arma curta, de arma longa, fala sobre lâmina, fala sobre CQB, sabe? Fala sobre porrada dentro do CQB, né? A gente traz também análise de casos, né, de ocorrências policiais, né, fala sobre mentalidade de combate, sobrevivência, treinamento. Então, claro, tudo isso de uma forma construtiva, né, não pejorativa, uma forma construtiva. Estou sempre aberto para críticas, sempre, minha xícara está sempre vazia. E, cara, graças a Deus, hoje estamos com quase 17 mil seguidores, aos poucos a gente vai trabalhando. Né, vai trabalhando, vai gerando os frutos aí, tá dando tudo certo, cara. É um canal, claro que o Tactical Room é um dos canais que fornece o maior conteúdo do Brasil. Faz tempo, né? Pô, já sigo o Aranha aí faz tempo. Eu lembro na época lá do site do blog lá, pô, animal, sempre com muito bem escrito, muito bem fazendo apontações, pô, cirurgicamente. Sabe que eu sou seu fã, cara. Então é o primeiro vem o Tático Room, depois a Bush Strat. Somos os maiores fornecedores de conteúdo do Brasil, sem
Pô,
dúvida,
quem
irmão.
dera, quem dera.
Somos os maiores. Não, nós somos, cara. Não tem. Eu acho que assim, ó, hoje eu falo, né, cara? Eu falo nos cursos de retenção e táticas com lâmina, por exemplo. Quem hoje no Brasil produz conteúdo sobre faca? Quem souber alguém aí que produz, levanta a mão. Ninguém levanta. Isso eu pergunto para 40, 50 negros, de vários lugares no Brasil: Amapá, Brasília, Goiás, Pernambuco, Piauí, Alagoas, Sergipe. Ninguém faz. Quem é que faz conteúdo, escreve dados e tal de retenção? Ninguém faz, pô. Ninguém escreve. Ninguém. Quem faz hoje de APH e tal? Você, o Manilha. Então, pô, tem poucas pessoas hoje que realmente, né, são profissionais, né, levam muito, muito a sério. Muito a sério, com amor, com carinho, né, cara, com dedicação, né, são horas, às vezes, na frente do computador, às vezes de madrugada, né, olhando e lendo, durante serviço, né, e tal, se dedicando para trazer algo realmente interessante que agregue quem está do outro lado. Isso aí não tem preço, irmão. Isso aí é sensacional. Então nós somos sim, hoje, né, e a Informa reuniu vários picas da galáxias, que são os maiores fornecedores de conteúdo do Brasil, cara, não tem. Tem uns caras que só passam a prática e ficam na prática, estagnados ali, estão para trás, e essa é a cereja do bolo, meu irmão. E eu vou escrever um livro daqui a pouco. É isso aí.
É isso aí, tem que escrever mesmo. Cara, a grande ponto positivo aí das redes sociais é porque a gente consegue escrever um pouquinho, cada um fazendo a sua parte, né? Produzir alguma coisa que acredite ser relevante, que possa ajudar alguém. Essa semana eu tive até um feedback muito bom de dois alunos nossos aí, e a gente fica muito feliz. A gente deixa essas coisas meio no bastidores assim, mas é muito legal porque a gente acaba fazendo um pouco a diferença na vida de alguém, assim como outras pessoas fazem diferença na nossa vida também, né? É uma grande rede que se ajuda, né? Eu queria te parabenizar e eu queria dizer que eu tive orgulho enorme já ter sido seu aluno, né? Então, para mim é uma felicidade muito grande estar conversando com você aqui, ter experimentado sua aula, né? Ter sido seu aluno e estar batendo esse papo com você, para mim é uma grande felicidade, um grande orgulho também. E você que cunhou o termo mais interessante que eu já vi sobre CQB voltado para o praticante de airsoft, que é o CQB esportivo. Eu achei isso super interessante, cara. Então, parabéns, muito obrigado. Continue com o seu trabalho, é excelente, sem dúvida nenhuma. Você é um estudioso principalmente voltado a essa questão das artes marciais, da luta, do combativo, do combate com lâmina, né? E você começou a aliar, né, a questão do low light com a questão do combativo. Meu irmão, parabéns, continue. Muito obrigado por ter aceitado o convite para participar do podcast do InfoArmas. As portas estão abertas e a gente com certeza vai voltar aqui conversando sobre outros temas, meu amigo. Muitíssimo obrigado. Suas considerações finais.
Eu que agradeço, gratificante demais, né? E honrado por ter escutado aí. É tais dessas deferências, né, cara? E, pô, é sem dúvida uma honra muito grande para mim estar aqui também e ter compartilhado meu conhecimento com você. É um grande cara, né? O grande guru aí da PH. Também já tive a oportunidade de estar ali, né? Olhando, vendo tuas instruções e aprendendo contigo, tu é um cara sensacional, estuda pra caramba, já acompanho você há um bom tempo, e além de ser um grande instrutor, é um ser humano espetacular, né, cara? Porra, sensacional, cara, sempre humilde, sempre nobre, muito inteligente, né? E um futuro esplêndido aí pela frente. E, cara, digo a mesma coisa para você, a Bush Strategy está de portas abertas sempre que você precisar também. Agradeço a InfoArmas pela oportunidade, né, de estar nesse time, né, cara, que foi organizado aí. Só tenho a agradecer. Isso com certeza me valorizou muito, né, demais, demais mesmo. E com certeza o que eu puder desenvolver e engrandecer, enaltecer, né, a InfoArmas, eu vou estar realizando e vou estar construindo. Obrigado a todos. Aranha, uma boa noite para você, meu amigo. Fica com Deus e estamos aí, aço, lama e sangue sempre.
É isso aí. E você que quer conhecer mais o trabalho do Felipe Rodrigues, ele tem os artigos aqui no InfoArmas, tem também o material dentro da comunidade InfoArmas, né? Esse curso de basicamente 2 horas. E, obviamente, existem outros colunistas que escrevem excelentes artigos também. Então, acesse nosso site, mande sua pergunta, sua dúvida através do nosso Instagram também. O InfoArmas está de portas abertas aqui para ouvir a sua crítica, a sua sugestão, dê o seu colunista que você quer conversar. E a gente está aqui à disposição de todos vocês. Um abraço a todos e até o próximo podcast do InfoArmas. Valeu!